passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito bom dia, você sintonizada aqui com a gente nesta manhã maravilhosa de domingo, mais um Cristo em Casa, a primeira edição do grande culto da Igreja Cristo em Casa, nesta manhã maravilhosa de domingo, e nesta manhã recebendo o querido pastor Humberto Rodrigues da Igreja Nova Vida do Moneró, na Ilha do Governador. Meu irmão, que alegria, muito bom sempre estar ao seu lado. Bom dia, paz do Senhor.
Bom dia, pastor Eliel, privilégio estar aqui mais uma vez ao lado dessa equipe maravilhosa. Bom dia, Débora Lira, que privilégio ter você aqui conosco nesta manhã, nesse nosso culto. Bom dia especial aqui ao meu querido e amigo deputado Fábio Silva. Um privilégio enorme estar com vocês aqui mais uma vez.
Débora Lira, bom demais também tê-la aqui nesta manhã de domingo, querida. Bom dia, paz do Senhor, Débora.
Olá, Eliel, bom dia, paz do Senhor Jesus. Pastor Humberto Rodrigues, bom dia. Fábio Silva, bom dia. Bom dia, ouvinte querido.
Fábio Silva com a gente aqui nesta manhã maravilhosa de domingo. Fábio, muito bom dia, paz do Senhor, irmão.
Bom dia, gente querida do meu coração, que alegria podermos estar juntos aqui novamente, né? Em mais um culto da Igreja Cristo em Casa, que você tenha, assim, um domingo maravilhoso, e vamos começar muito bem, né? Daqui a pouquinho vai estar pregando o nosso amigo pastor Humberto Rodrigues. Muito bom dia, Débora linda, nosso Michel Camargo, nosso irmão aqui na técnica. Bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor a todos.
Vamos então orar, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta amanhã, juntamente com o pastor Humberto Rodrigues.
Vamos orar pelo nosso culto aqui nesta manhã. Oremos todos juntos. Pai eterno, obrigado, Senhor. Em primeiro lugar, obrigado. Obrigado por esse dia. Obrigado pelo teu amor e pela tua graça. Obrigado pela tua bondade. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado por esta rádio. Obrigado pela direção desta rádio. Obrigado por este culto, Senhor, que vai alcançar tantas vidas, tantos corações, que o Senhor possa falar a cada coração aqui, através de cada canção, através de cada palavra, através da mensagem ministrada, através de tudo que vai acontecer. Senhor, esse é um culto para Ti, é um culto de adoração ao Senhor, é o culto que prestamos ao Senhor, que o Senhor possa recebê-lo com alegria no coração. Pai, que possa tocar o teu coração essa manhã, aquilo que vamos prestar de culto ao Senhor. Te agradecemos por esse momento, entregamos nossa vida em tuas mãos e tudo que vai acontecer aqui seja, Pai, ungido pelo teu Espírito Santo. Tenha a unção, a presença do teu Espírito Santo sobre cada coração e cada vida. Assim oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
As palavras se vão. E tudo que você aprecia é um tempo de silêncio, de um abraço, de olhos nos olhos, pois o amor constrange o ambiente. Se lance hoje na presença do seu amor, Jesus.
Meu maior tesouro, o meu.
Ministério Atitude, Olhos nos Olhos, louvor que ouvimos nesta manhã maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o querido pastor Humberto Rodrigues, que já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta manhã.
Nosso texto de hoje para nossa meditação está em Mateus capítulo 8, verso 23. Então, queridos amigos, irmãos que hoje nos acompanham aqui nesse culto, esse será o nosso tema da mensagem, a fé versus a incredulidade. Vamos meditar aí em Mateus 8, do 23 ao 27. É sobre esse texto que vamos meditar nesta manhã.
E nesse momento especial do culto da Igreja Cristo em Casa, nós queremos parabenizar você que completa mais um ano de vida. E quem vem trazendo o abraço companheiro juntamente comigo é a nossa querida Débora Lira.
Um abraço, companheiro, e esse abraço é de janeiro a janeiro para os nossos aniversariantes. Felicidades, prosperidade, saúde, muita paz, sabedoria, muitas alegrias, bolo, refrigerante, docinho, essas coisas todas de aniversário também, viu? Queremos comemorar junto com você. Alaor da Silva Monteiro, Walter Pereira da Costa, Mônica Mascarenhas, Moisés Fabiano Maio, Davi Farias de Medeiros, Lucimar da Paixão Pinto, Mary Silva Inácio, Josefa Maria Nunes, Luiz Cláudio Gonçalves da Silva, Regiane Carlos da Silva, e de repente você esteja em casa ou em algum lugar ouvindo essa homenagem pensando: poxa, hoje é o meu aniversário, não falaram o meu nome. Ah, mas a homenagem também é para você e para todos os aniversariantes deste dia 20 de abril. Olha, medite no versículo que está em Êxodo 15, 2, que diz: o Senhor é a minha força e a minha salvação. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. Felicidades.
O chão tu me levantas, e quando não consigo encontrar solução, tu estás ali pra me estenderes a mão. E quando a dor aperta o meu coração e fico sem resposta em meio à solidão, escuto a sua voz me chamando para vencer, pra confiar e em sua destra descansar. E com seu poder posso ir além das minhas forças. A minha força está em ti, meu Deus, que nunca falha. Meu Deus é minha muralha. Sei que eu não faz vencer.
Obrigada, Senhor. É Ele quem te faz vencer, querida. É Ele quem te faz vencer.
E quando a dor aperta o meu coração e fico sem resposta em meio à solidão, escuto a sua voz me chamando para vencer, confiar e em sua destra descansar. E com seu poder posso ir além das minhas forças. A minha força está em ti, meu Deus, que nunca falha. Meu Deus é minha muralha. Sei que eu não
está em ti.
Minha irmã, meu irmão, momento muito especial do nosso programa, onde estaremos orando pelos pedidos de oração.
É isso aí, Fábio. Vamos orar pelo Valdecir Godoy, de Nova Iguaçu, Albilene Praia, Renata de Petrópolis, Alex Rodrigues de Barra Mansa, Luciano pedindo oração pela vida, pela restauração da família e do casamento, e a Deusiana pede oração por toda a sua família, em especial pela Juliana, que está desaparecida. O pastor Humberto Rodrigues estará orando por você.
Oremos, oremos com fé nessa manhã. Eterno Deus, querido Pai, colocamos em Tuas mãos nossas necessidades. Colocamos em Tuas mãos, ó Pai, cada coração, vidas, ó Pai, pessoas que essa madrugada passaram a madrugada chorando, sofrendo, acordaram hoje em busca de uma resposta, em busca de uma solução, em busca, Pai, de um socorro. E hoje nós estamos aqui, Senhor, clamando ao Senhor, socorre, Pai, socorre essa alma aflita, socorre, Pai, esse coração, Pai, apavorado, desesperado, sofrendo, Pai, em nome de Jesus Cristo, tira todo medo, tira toda preocupação e traz a paz que excede todo entendimento. Vá no mais profundo da alma, no mais profundo do coração, Pai, nos pensamentos, na mente, e liberta, liberta essa mente cativa pelo medo, liberta essa mente, essa alma aprisionada pelo desespero, Pai, traz socorro, traz paz, traz refrigério, traz consolo a cada coração, em nome de Jesus. Nós cremos que Tu és um Deus que age, um Deus que age em favor da vida emocional, da vida sentimental, da vida financeira, na área de emprego, na família, Senhor, na saúde, em todas as áreas. Tu és esse Deus que pode todas as coisas, que para Ti não há impossíveis, e por isso eu oro nessa hora, clamando, Pai, pelo Teu favor, pelo milagre, pelas bênçãos necessárias agora, para que esta vida tenha paz, para que esse coração se sinta, Pai, agora alcançado, abraçado pelo Teu amor e pela Tua graça. Tem misericórdia de nós, toca nessas vidas, manifesta o Teu poder e faz o milagre. Apresentamos ao Senhor todas estas necessidades, todos esses pedidos aqui, juntos em oração, clamando pelo Teu favor e pelo milagre. E por isso oramos, confiando em Tuas mãos, te pedindo, Pai, a ação do Senhor em favor dessas vidas, para a glória do Teu nome. E o fazemos com fé no coração, no nome de Jesus. Amém. Graças
Jesus
a Deus.
O Seu amor por mim no Calvário, isso aconteceu. A Sua vida Ele entregou na cruz, a fim desse amor revelar. Ele quer que eu siga contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. O Seu amor eu aceitei, enfim, e tudo novo se tornou. Assim Ele é fiel. e cuidará de mim. Que grande amor, o amor do meu Jesus. Oh, sim, Ele é fiel.
Abraçar aqui nesta manhã maravilhosa de domingo, o Fernando, Sérgio Vieira Alves, a Maria Lúcia Souza. Alô, Rosa Felipe, aquele abraço. A Célia Regina Teixeira Pinto também com a gente. Sandra Aguiar, né, participando. A Regina Helena Antônio, Elaine Cris Castilho. Também Ivani Santos, Conceição Santos, tá ligado aqui com a gente. Kátia Silva, Pedro Camargo, a Sônia Silva, tá ligada. Cleiton Jean, a Dalva Neri, Andréia França, aquele abraço, a Michele Ferreira também, a Julenir Santos, Londres Rodrigues, um abraço aí, viu, no esposo também, no nosso apóstolo, Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho, um bom dia, um bom domingo para você acompanhando o nosso Cristo em Casa. Mas, gente, olha, chegou então o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Para isso, quero convidar meu querido pastor Humberto Rodrigues.
Bom, vamos lá então, como eu já havia dito, Mateus 8:23 é o texto base para nós meditarmos nessa manhã, pedindo a Deus que Ele possa falar ao nosso coração aqui, que você abra o seu coração, a sua mente, os seus ouvidos espirituais para aquilo que o Espírito Santo tem para nós aqui nessa manhã, através do nosso culto. Eu vou à leitura então de Mateus capítulo 8, versículo 23 ao 27, faço a leitura aqui na tradução Nova Almeida Atualizada, e a palavra de Deus diz assim: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Eis que se levantou no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo, mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vou repetir a leitura aqui do versículo 26, porque quero destacá-la aqui para você aqui nessa manhã. O versículo 26 diz assim: Então Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, ele repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. Sobre esse texto aqui, que vamos hoje meditar, trazer aqui uma compreensão sobre algo que Jesus nos ensina neste episódio aqui, vivenciado nesse barco, junto com os seus discípulos. E algo que fala sobre a nossa vida. Porque em alguns momentos da nossa caminhada, ainda que não dentro de um barco como aquele que eles estavam, mas na nossa vida, nas nossas vivências, na nossa caminhada do dia a dia, muitas vezes passamos por situações semelhantes a essa. Situações onde nos vemos em perigo, nos vemos em situações negativas, contrárias, preocupações, problemas, doenças, enfermidades, preocupações com a família, com o filho, com o casamento, enfim, as questões mais diversas que muitas vezes fazem parte da nossa história e com certeza todos nós, um momento ou outro, vivenciamos essas experiências. E é olhando para esse texto, quero aqui pensar com você uma saída, uma solução, uma maneira de enfrentar esses momentos tão comuns à nossa existência. E hoje eu quero pensar aqui com você exatamente essa contraposição entre a fé e a incredulidade, entre aquele que crê e aquele que duvida. Porque a fé é isso, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, como diz o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 1, quando lá nos ensina sobre aquilo que é a fé. A fé é essa convicção, essa certeza no nosso coração de que Deus está no controle de todas as coisas e que a nossa vida está nas mãos do Senhor, está nas mãos de Deus. Então eu creio mesmo sem ver, eu creio mesmo sem tocar, eu creio muitas vezes contra a esperança, como diz a Bíblia, porque as situações ao meu redor me mostram um caminho, me mostram uma direção, me falam sobre um resultado muitas vezes negativo, mas a minha fé me faz continuar acreditando, me faz continuar crendo nas promessas bíblicas. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem pela manhã. A fé continua, faz com que eu continue acreditando que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Porque a sua vara e o seu cajado, elas são o consolo, elas são a proteção, elas são o refrigério para a minha vida. A presença de Deus conosco vai nos fortalecer e vai nos capacitar para enfrentarmos as maiores dificuldades que podem surgir na nossa vida. Ainda que nós oremos, busquemos viver uma vida sem passar por esses momentos de dificuldade, de sofrimento, mas quem de nós não vai passar em algum momento da vida por uma dificuldade ou outra? Quem de nós não vai enfrentar um luto, uma perda, uma dificuldade? Mas é a forma como nós vamos enfrentar é que de fato vai fazer a grande diferença. E nesse contexto aqui, eu quero voltar ao texto, quando Jesus chama esses homens de homens de pequena fé. Jesus chama esses homens aqui, dizendo para ele: vocês são homens de pequena fé. Assim Jesus se referiu a eles. Jesus chamou seus discípulos de homens de pequena fé. E aí, sabe, eu fico pensando, se eu estivesse dentro daquele barco, por um minuto eu queria que você também fizesse esse exercício mental de se colocar lá naquele barco, naquele momento. Eu, particularmente, quando eu leio o texto, eu gosto de tentar pensar, olhar, avaliar, me colocar lá naquela situação, tentar entender o que eles estavam vivendo e o contexto daquilo que eles estavam passando e me colocar naquela situação para pensar como eu agiria, de que maneira eu reagiria naquele momento. E eu então fico pensando, se eu estivesse naquele barco, no mesmo contexto daqueles homens, no mesmo contexto que eles estavam, como eu teria reagido? Como eu teria agido ou reagido a toda aquela circunstância que envolveu eles aqui naquele momento? A Bíblia diz que eles entram no barco para ir para o outro lado da margem. Mas aí Jesus, cansado de um dia de muito trabalho, um dia exaustivo, um dia de muitas atividades, Jesus então procura um lugar no barco para reclinar a cabeça e a Bíblia diz que ele então vai dormir. Quando os discípulos vão chamá-lo, ele está dormindo, ele está cansado, ele está ali descansando. E vejam que, olhando de uma forma humana, Jesus estava tão cansado, a Bíblia diz que o barco estava sendo a tempestade, o mar estava agitado, o barco estava se agitando a ponto de homens que estavam naquele barco, que conheciam aquela experiência, com certeza não era a primeira tempestade no mar que eles enfrentavam, porque muitos deles eram homens de pesca, eram homens que conheciam e que muitas vezes passaram madrugadas no mar pescando. Então eu imagino, conjecturo, que não era a primeira tempestade no mar que eles enfrentavam. No entanto, aquela hora, bom, para eles, diz o texto, que eles pareciam que iriam perecer. que eles entenderam que eles estavam perecendo, iam morrer, o barco ia afundar, todo mundo ia perecer, e agora, como vamos agir dessa forma? Só que diferente de outras situações que eles enfrentaram, agora tinha alguém no barco que podia socorrê-los, agora tinha alguém que poderia salvá-los. O texto fala sobre isso, mas verso 24, eis que se levantou no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o mar, e Jesus estava dormindo. Então, os discípulos, quando se veem naquela situação, eles correm a Jesus e pedem: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Como eu disse, diferente de outros momentos, diferente de outras situações, onde, como eu disse, muito provavelmente eles já tinham enfrentado outras tempestades, mas agora eles estavam vivendo uma experiência de ter Jesus dentro daquele barco, de ter Jesus ao lado deles, de ter Jesus junto deles ali. E o que, que eles fazem? Eles correm para Jesus para acordá-lo, para pedir a Jesus que os salvasse, que os curasse. Senhor, salva-nos, Senhor, cura-nos, Senhor, socorre-nos. E eu estou aqui falando de cura porque já estou aqui imaginando, ainda que naquela hora eles não falaram sobre isso, eles pediram que Jesus os salvasse porque eles estavam perecendo. Mas como eu disse, eu fico pensando, se eu estivesse no barco, qual teria sido a minha atitude? Muito provavelmente, a minha atitude teria sido a mesma que eles tiveram. A mesma atitude que aqueles discípulos tiveram, muito provavelmente, eu também teria a mesma atitude. Eu também faria a mesma coisa. Porque quando eles se viram numa situação complexa, difícil, passando um perigo, eles correram para Jesus para pedir ajuda, para pedir socorro. E ora, como eu disse, se eu estivesse naquele barco, talvez eu faria a mesma coisa. Porque hoje, nos dias atuais, quando eu passo por um momento como esse, é isso que eu faço. Quando eu enfrento uma dificuldade como essa, eu faço a mesma coisa que aqueles discípulos fizeram. E o que eles fizeram? Eles correram para Jesus para pedir socorro. E como eu disse, é a mesma coisa que eu faço. Quando é a mesma coisa que talvez você faça. Veja se não é isso que fazemos. Quando passamos uma luta, uma dificuldade, nós corremos para fazer: Senhor, acorda. Senhor, me socorre. Senhor, perdi meu emprego. Senhor, me ajuda. Senhor, meu casamento, me socorre aqui. Estamos perecendo. Não é isso que fazemos? Aí talvez você esteja dizendo: ué, pastor, mas o que, que o senhor está falando? O que significa que não é para corrermos para Jesus quando passamos uma dificuldade? Que não é para buscarmos Jesus e não é para clamarmos por Ele quando passamos uma dificuldade? Não é isso que eu estou fazendo, não. Até porque, vamos lá, vamos avaliar o que eles fizeram. Na hora que o barco estava afundando, eles correram para Jesus. E isso é um erro? Bom, eu não considero. Eu não considero que eles cometeram um erro. Eles correram e pediram ajuda àquele que poderia ajudar. E estavam tão certos nisso que Jesus se levanta e diz: repreende o vento, o mar e tudo se acalma. Então, aonde está o que eu quero chamar a atenção? Onde estaria o possível erro daqueles discípulos? Bom, olhando para o que Jesus disse, eu volto ao versículo 26, onde a Bíblia diz assim: então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E ali ele se levanta e repreende. A Bíblia diz assim: e levantou-se e repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. Vejam, para eu tentar explicar o que hoje eu penso que o Espírito Santo quer trazer ao nosso coração, é essa fé, é essa confiança, de você ter uma fé inabalável que gera no seu coração uma coragem, uma ousadia para enfrentar os problemas e as dificuldades e as adversidades que muitas vezes surgem na nossa caminhada, compreendendo o que está acontecendo ao seu redor. Êxodo capítulo 14, versículo 15, a Bíblia diz assim: eles, Êxodo 14 é o episódio onde Moisés conduziu o povo na libertação do Egito, eles saem do Egito, eles caminham pelo deserto, até que eles chegam ao Mar Vermelho, cercado por montanhas, e ali Faraó, então, se arrependeu de ter os libertado e foi atrás para matá-los. Então, tem lá o exército de Faraó vindo atrás para matar Moisés e todo o povo. E ali Moisés se vê naquela situação entre o mar à frente, os soldados de Faraó atrás para matá-los. E é óbvio que a preocupação veio, o medo veio. E aí Êxodo 14, 15, a Bíblia diz assim, depois de Moisés estar orando, Moisés está lá clamando a Deus e pedindo socorro. E a resposta de Deus foi, o Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Por que você está clamando a mim? Moisés está clamando. Moisés está orando e Deus está dizendo assim, por que vocês estão clamando a mim? Levante-se, enfrente essa batalha. Você crê em mim? Você crê que eu estou contigo? Então se levante, vai para a guerra, vai para a batalha. Enfrenta essa luta, enfrenta essa guerra. Deus, eu estou com você. É como se Deus estivesse dizendo assim, está com medo de quê, Moisés? Você está com medo de quê? Por que você está com tanto medo? Eu estou com você, eu prometi que estaria contigo, eu prometi que vou caminhar com você. Então está com medo de quê? Se levante, enfrente, vá na direção do mar, abra o mar, diga ao povo que marche. É para marchar para o mar, para o soldado de Faraó, para onde for. Não importa se para o caminho que você for, eu vou estar com você, eu vou estar do seu lado, eu vou te abençoar, eu vou te ajudar a vencer essa batalha. Então, na verdade, irmãos, eu penso aqui, estou só imaginando, a Bíblia não fala isso, estou só criando uma conjectura aqui, sem querer ferir o texto, mas o que Deus esperava de Moisés é que ele tivesse a coragem para se levantar e enfrentar a batalha. E enfrentar aquela guerra, seja no caminho da direção do povo, seja na direção do mar, não importa. Deus tinha dado a ele, lá atrás, na primeira conversa, lá em Êxodo capítulo 3, Deus tinha dado a ele poderes para agir em nome de Deus. E, além disso, todo o processo das pragas que aconteceram no Egito, já estava claro, deveria estar claro para Moisés, que Deus estava com ele. No entanto, Moisés está ali clamando, está ali pedindo, está ali, mas numa inerte, sem agir, sem fazer nada. E quando o Senhor se levanta naquele barco para dizer para os discípulos assim, por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Por que vocês vieram aqui correndo para mim, cheio de medo? Estão com medo de quê? Estão com medo dessa batalha? O problema não é buscar a Deus ou ir a Jesus. A questão é que o medo havia tomado o coração deles. Eles estavam dominados pelo medo. E é isso que Jesus diz para eles. Por que que vocês são tão medrosos? Por que que vocês estão tão desesperados assim? A questão não é que eles foram a Jesus. A questão é que eles foram a Jesus porque estavam tomados de medo. E hoje talvez eu te encontre aqui nessa manhã, nesse culto aqui, trazendo essa palavra ao seu coração, para dizer para você, por que que você está com tanto medo? Por que que você está tão apavorado, tão desesperado? Por que você tem perdido noites de sono? Talvez eu esteja falando com alguém que essa madrugada inteira não conseguiu dormir, ou acordou de madrugada porque está preocupado, porque está preocupada, e você tem razão para isso. Como eu disse, se eu estivesse naquele barco, eu provavelmente também teria sido dominado pelo medo e também teria corrido para Jesus. Dominado pelo medo. Como eu disse aqui, muitas vezes é isso que eu faço hoje. Quando certas situações chegam para mim, eu vou lá com medo, apavorado, desesperado. Senhor, Senhor, e agora, e agora? E muitas vezes o que eu ouço de Deus é exatamente aquilo que aqueles homens ouviram. Por que você está com medo? Por que você está dominado, dominada pelo medo? E hoje eu venho aqui através da Rádio Melodia, do Culto Cristo em Casa, desse momento de pregação da Palavra de Deus, para dizer para você por que você está com medo. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus é contigo. Deus está com você nesse barco. Deus está com você nessa batalha. Você pode se levantar e enfrentar essa guerra. se levante para enfrentar esse inimigo, se levante para enfrentar essa guerra, se levante para encarar esse mar fechado, porque aquele que é Todo-Poderoso, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo que pedimos ou pensamos, Ele está com você. E Ele hoje te chama para enfrentar essa batalha, para enfrentar essa guerra, para vencer esse inimigo, para bater de frente contra essa guerra que se levantou contra você. Os inimigos podem ser poderosos, o mar ali se levantando, a tempestade, os ventos eram muito poderosos e tinham o poder de destruir aqueles homens, de fazer com que eles perecessem. Sim, tinham. Eles tinham motivo para estar com medo, apavorados, achando que iam perecer. Era real o perigo. Mas o que eles esqueceram é que o Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, o Rei do universo, o Criador de tudo e de todos, que tem todo o poder e que a Bíblia diz que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Esse estava com eles no barco. Esse tinha dado a eles autoridade. Deus, o Senhor, através de Jesus, Jesus deu a eles autoridade. Em determinado momento da caminhada, Jesus os separou de dois em dois e os enviou para que eles pudessem sair e pregar e falar e anunciar. E eles voltam felizes da vida dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem. Então eles já tinham visto o poder de Deus, eles sabiam, já tinham experimentado isso, eles já tinham agido, caminhado na força do Espírito Santo, através do poder de Deus sobre a vida deles. Então era necessário ali que eles já tivessem aprendido a caminhar pela fé, a confiar em Deus. E muitas vezes, irmãos, mesmo nós, homens e mulheres de fé, somos dominados pelo medo, somos dominados pela falta de coragem, pela falta de ousadia. E entenda, a fé nos chama a viver uma coragem, uma ousadia. E muitas vezes somos tomados pela incredulidade. Pela incredulidade não é de Deus, mas é pela incredulidade que nós podemos enfrentar aquela batalha. É o que Davi diz assim: ainda que eu ande pelos vales da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É muito difícil viver essa fé que Davi está falando no Salmo 23. A fé que não é dominada pelo medo, a coragem, a ousadia que não permite que o medo seja maior do que a nossa coragem, do que a nossa ousadia, do que a nossa fé. Então hoje eu quero chamar você. Olha, talvez você tenha todos os motivos do mundo para estar atemorizado, para estar com medo. Talvez você tenha todas as razões para essa madrugada não ter conseguido dormir. Talvez você tenha todas as razões para estar preocupado com o dia de amanhã, com essa semana que vai começar. Mas olha, eu quero dizer a você, eu quero compartilhar essa verdade para você. Não tenha medo, não seja vencido pelo medo, não vamos ouvir essa palavra de Jesus: por que você está com medo? Por que você é tão medroso ou tão medrosa? Não, eu estou com você, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Se coloque na presença de Deus, se renda aos pés do Senhor, se humilhe diante da poderosa mão de Deus. E a palavra de Deus diz que se você se humilhar diante da poderosa mão de Deus, Ele vai te exaltar, Ele vai nos exaltar. Então se humilhe diante da poderosa mão de Deus, diga: Senhor, eu não sou nada, Senhor, eu não sou ninguém, Senhor, em mim mesmo eu não tenho capacidade, mas eu creio que Tu és poderoso, que Tu estás na minha vida e que o Senhor está me capacitando para enfrentar essa batalha, que o Senhor está me capacitando para enfrentar essa guerra, que o Senhor vai comigo nessa peleja. E de novo, se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra de Deus a Josué foi: ninguém te poderá resistir. como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Então veja, se Deus está conosco, ninguém vai poder nos resistir, nem enfermidade, nem doença, nem escassez, nem problemas. Então hoje se levante pela autoridade que há no nome de Jesus e pela autoridade que há nesse nome. Creia que as portas vão se abrir, que as janelas dos céus se abrirão sobre a sua vida, para que Deus derrame bênçãos sobre a sua casa, a sua família, seu lar. Creia que Ele vai te sustentar nessa batalha, que talvez o deserto que você vai ter que atravessar, porque talvez tenha um deserto para você atravessar, mas você não atravessará esse deserto sozinho, sozinha. Deus está entrando com você nesse deserto. Talvez você tenha um mar para atravessar, que vai ser um mar onde tempestades virão, onde o mar vai estar revolto. Olha aqui, eu não estou prometendo para você e não estou dizendo a você que você não vai enfrentar dificuldade, mas o que eu estou dizendo a você, não tenha medo das dificuldades que você vai enfrentar, não tenha medo do que vem pela frente, não tenha medo, porque Deus entra com você. Deus vai entrar com você nessa peleja. Perdoe-me a minha emoção, porque parece que Deus está me permitindo ver hoje aqui o seu rosto, sabe? Ver você aqui do meu lado. Eu queria estar aí com você para pegar na sua mão e dizer para você: levante-se, não se abata, porque essa tempestade não é para te destruir. Esse deserto que você vai ter que enfrentar não vai te destruir, não vai te matar. Não vai matar sua família, não vai matar seus sonhos. Você vai passar, você vai atravessar esse deserto, você vai atravessar essa tempestade, você vai atravessar esse vendaval que vem sobre a tua vida, mas você vai atravessar e você vai chegar do outro lado, guardado, protegido, porque o fogo não arderá, a chama não vai te queimar, o vento não vai te destruir, as águas não vão te submergir, porque o Senhor é contigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então hoje, levante-se. Eu sei que não é fácil. Eu sei que muitas vezes nós somos tomados pelo medo, pela preocupação. Isso tudo é natural. Mas eu quero aqui reafirmar a você: Deus é contigo. Deus é com você. E Ele está dizendo para você: não tenha medo. Siga em frente. Enfrente esse mar. Marche. Vai para a batalha. Lute contra os seus inimigos. Levante a sua cabeça. Tenha fé, tenha coragem, tenha ousadia para declarar a sua vitória, para declarar que maior é aquele que está com você do que tudo que vem contra você. Nada vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada nem ninguém te separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então eu quero declarar a você que você já é mais que vencedor em Cristo Jesus, porque Deus está no controle de todas as coisas e Ele entra com você nessa batalha. Talvez a tempestade vai ser muito forte, talvez o deserto vai ser um pouco mais longo do que a gente pode imaginar, mas olha aqui, Deus está entrando com você nessa batalha, nessa peleja. Agarre-se nas mãos do Senhor, tenha fé, tenha coragem, ousadia, siga em frente, porque maior é aquele que está conosco do que tudo aquilo que vem contra nós. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, te fortaleça em fé, ânimo e coragem, e que Deus assim te abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. A canção que você vai ouvir agora vai ser aí mais uma palavra profética de Deus para a tua vida, para abençoar e fortalecer teu coração. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.
Balança o meu barco, a tempestade vem e testa minha fé. Se o mar andar revolto e afunda os meus sonhos, eu clamo a tua paz que aquieta o meu ser. Tu és o dono do meu barco, faz cessar a tempestade, manda o mar inteiro se acalmar, diz que em fé devo permanecer. Tu és o dono do meu barco, faz cessar a tempestade, manda o mar inteiro se acalmar. Diz que em fé devo permanecer. Jesus, me afasta o medo. Mestre, me ensina a confiar o barco da minha vida em tuas mãos e os sonhos do meu coração. Jesus, me afasta o medo. Mestre, me ensina a confiar o barco da minha vida em tuas mãos e os sonhos do meu coração. Seu vento sopra forte, balança o meu barco. A tempestade vem e testa minha fé. Se o mar andar revolto e afunda os meus sonhos, eu clamo a tua paz que aquieta o meu ser. Tu és o dono do meu barco e faz cessar a tempestade. Manda o mar inteiro se acalmar. Diz que em fé devo permanecer. Oh, tu és o dono do meu barco e faz cessar a tempestade. Manda o mar inteiro se acalmar. Diz que em fé devo permanecer. Diga! Faça o medo, mestre, me ensina a confiar o barco da minha vida em tuas mãos e sonhos do meu coração. Jesus, me afasta o medo, mestre, me ensina a confiar o barco da minha vida em tuas mãos e sonhos do meu coração. Afasta o medo. Jesus, me afasta o medo. Mestre, me ensina a confiar o barco da minha vida em tuas mãos. Rolo, vamos, vamos, diga Jesus.
Jesus, me afasta o medo. O perfeito amor, lança fora todo medo, lança fora todo medo. Chega de medo, chega de lágrimas. Vamos, vamos, Jesus, Jesus,
Jesus.
Que louvor lindo, hein, gente? Ouvimos nesta manhã maravilhosa de domingo, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Nós já estamos chegando ao final do nosso culto da Igreja Cristo em Casa, nessa primeira edição. Quero agradecer meu amigo querido pastor Humberto Rodrigues, da minha Igreja Nova Vida, do Moneró, na Ilha do Governador, na Estrada Governador Chagas Freitas, 265, na Ilha. Obrigado, meu pastor querido, mais uma vez, tá, meu irmão? Débora Lira, aquele abraço, um ótimo domingo. Fábio Silva, meu irmão, até daqui a pouquinho, 1 da tarde, com a grande parada e logo mais à noite no Cristo em Casa, hein, Fábio? Obrigado, hein, Michel Camargo. O pastor Humberto Rodrigues vai impetrar a bênção apostólica.
Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão e a presença do Santo Espírito de Deus esteja sobre a vida de todos nós, desde agora e para sempre. Amém.
Jerusalém, lugar de beleza e esplendor, onde sua alegria, filho, nunca terá fim. Viveremos eternamente juntos. Por isso, sê forte e corajoso, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo.
jeito.